Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil.
Que é um videogame?
Eu gastava todo o ticket refeição alugando videogame.
Eu gostava tanto de videogame que eu acabei casando com a filha do dono da locadora, rapaz.
Saudades de quando um real dava pra comprar um sorvete e ainda jogar videogame na locadora.
Eu tive um amigo que toda vez que ele começava a frequentar um fliperama, esse lugar fechava.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Isso sim, podcast do Portal Refil, Arthur! É isso, estamos aqui videogames de novo. Fazia tempo que a gente não falava de videogame. A gente gravou alguns cases assim sobre videogame lá no começo. E agora estamos aqui retornando, 200 episódios depois, para falar mais sobre nosso amor por essa arte digital do videogame, por esse entretenimento do mundo game, é isso. Eu sou o Brunão, estou aqui com Baconzitos, o homem do videogame de 6 mil reais.
Oi, tudo bem, como vai?
Nossa, a alegria do rapaz que tem um PlayStation 5, cara, incrível.
Pois é.
Não, eu tenho o PlayStation 5 de Schrödinger.
Eu ia falar isso. Tem, mas não tem.
Tem, mas não chegou.
É isso, estou aqui também com Arthur Boni.
Olá, senhoras e senhoras, mais uma vez aqui para falar sobre Pokémon. Muito obrigado, senhores.
Não.
E também temos aqui dois ouvintes, que são mais do que ouvintes, são amigos, mais do que amigos, são patrões. Mais do que patrões, são gamers, olha só. Ufa. São gay gamers, gay gamers. Estamos aqui com a viúva de Leonardo Miotti, Rafael.
Oi, gente.
Nossa, é muito forte. Cara, é muito forte. Negócio impressionante. Tô tremendo inteira.
Tudo bem? Primeiramente, chupa, Valdir, porque eu tô aqui falando sobre coisa boa, não sobre uma merda do filme do Nicolas Cage.
Ó, respeito.
E muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui de novo com vocês. E saudades, Miotti. Beijinho.
Eu sou bicha, não. Sou bichérrima, eu sou bichona. Eu sou mais do que bicha, amor.
Viva as
bichas! Viva as bichas!
E estamos aqui também com o grande senhor, o cara que é o mais novo cidadão norte-americano, o Zé Nicolas de Oliveira.
Como é que eu não pensei nisso, cara? Como colocar o meu nome do meio Cage? Por que
olha
eu deixei
aí
isso passar, cara?
É isso, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre as nossas vidas de videogame aí. É, vamos falar um pouco sobre a época das locadoras de videogame, relembrar essa nostalgia de como era ir na locadora, experiência de ir na locadora, de tentar alugar aquele jogo mais disputado da semana, o lançamento, até quando que isso foi relevante. Também testar os novos videogames que a gente não tinha em casa, testar eles na locadora, podendo alugar eles para jogar ali meia hora, uma horinha. Também vamos falar sobre jogos que marcaram a nossa vida, seja pro lado bom, seja pro lado ruim, aquele jogo que você ficou estressado, que você não conseguia zerar, ou aquele jogo que você zerou mais de 500 vezes, porque você amava simplesmente viver com ele. Vamos falar também sobre fliperamas, coisas que a gente amava, e memórias criadas ao redor de nossos consoles e jogos de videogame. É isso, daqui a pouco a gente volta pra ver onde é que fica o Warp Zone do Rafael.
Porra, velho, eu quase chorei com essa introdução agora.
Você gostou da introdução?
É, gostei da introdução.
Dessa sucesso.
Assim, programa do Refil.
Muito bem, Nicolas de Oliveira. Vamos começar por você. Quando você era uma criança pequena lá em Barbacena, como é que era o esquema de locadora? Tu já era fã de videogame? Porque hoje eu sei que você joga no seu tempo livre, né? Quando Isaac e Mila estão desmaiados já, você consegue entrar pra jogar um pouquinho com a gente, ou então joga ali suas aventuras solos pelos prédios de Nova York, como nosso querido Aranha Miles Morales. Mas eu quero saber como era a infância do pequeno Nick, se você tinha essa experiência de ir na locadora, de alugar, ou jogava lá mesmo, ou ficava vendo os outros meninos jogando.
Eu me lembro muito bem da minha primeira experiência em uma locadora, e foi com o Mega Drive, e eu joguei Sonic. Puts. E eu fiquei, cara, maravilhado com... Imagina, o que a gente tinha? 16 bits, não era? 32, alguma coisa assim.
O Mega era 16.
E aquilo pra mim era fascinante, você ver aquele porco espinho correndo na tela e fazendo loop e rolando e aquele som, aquela primeira música, a música da primeira fase do Sonic, cara, até hoje eu ouço e eu fico feliz com ela, porque realmente foi algo que marcou sair de um Atari e entrar num 16 bits. É, pensar que hoje a gente tem 1080 pixels e ainda reclama. Que imagem bosta! Essa torcida! Que porcaria de torcida!
Olha essa torcida, que merda. Olha só, as pessoas se movimentam uniformemente. Ai, que coisa horrível. Ai,
nossa, olha aquela feita. Que é isso? Memória muito viva ainda na minha cabeça, cara. E faz muito tempo isso já. Eu não vou falar quanto tempo faz, porque você vai mostrar quão novinho nós somos. Mas eu não quero nem saber então, também. Deve fazer uns 30 anos.
Você já falou do Atari, cara. Isso aí já depois...
É, entregou a idade. Minha primeira experiência com videogames foi com Atari.
Não quero nem saber. Também. Eu tenho 41 anos. E é isso aí.
Vai lá, Rafa, e você?
Cara, minha primeira experiência com videogames foi com o Atari, que o meu vizinho tinha, né? Então eu joguei com ele, mas nessa época já tinha sido lançado o PlayStation 1, porque eu sou o mais novo aqui. E na locadora, minha primeira experiência foi então com o PlayStation 1. Eu lembro que meu primo pegou e me levou pra locadora. Ai, vamos lá brincar, não sei o que, vamos lá ver os joguinhos. Daí é isso aí.
O papo desse primo aí tá meio esquisito. Cara,
desse jeito. Não, relaxa, relaxa. Você relaxa.
Viu? Você viu aí? Tem um. É tipo um cabo e a ponta dele é meio vermelha, assim. Você tem que ficar.
Ai, senta aqui no colo do primo pra te ensinar a jogar.
Não, gente, não. Não!
Não foi assim, não, tô brincando.
É
que ele não tinha videogame, ele era apaixonado por videogame, a gente foi. Então foi nessa locadora, primeiro que eu conheci essa locadora, então na cidade onde eu morava, e Montenegro, Rio Grande do Sul. Eu sim sou gaúcho, não que nem o Zito, que fica se fazendo.
Gratuito, velho.
E daí lá, então era engraçado, meu, porque meia hora era 75 centavos. Caralho. E uma hora era R$1.
Incrível,
e tinha,
cara,
também a sorveteria, que era junto. Então tu conseguia comer uma casquinha daquele sorvete expresso, aquele italiano, acho que é que fala, por 50 centavos. Então com R$1,25 dava pra comer sorvete e jogar videogame. E muitas vezes com R$1 eu passava lá na frente e ficava pensando, será que eu como sorvete ou jogo videogame? Eu pegava e comia o sorvete e ficava olhando os outros jogar. Que assim eu conseguia aproveitar, caraca, os dois momentos.
Eu queria dizer o quão incrível esse maluco aí, esse senhor foi um belo empreendedor, cara. Ele soube alimentar o público de várias formas, velho. Incrível.
Sim. Muito lá era bom, engraçado, Rafa, que eles tinham que cadear os videogames, porque senão
os Zitos é gaúcho, né? Rafa!
Não, ele se faz, pô.
E você, Zitos?
Eu tive um Dynavision.
Não, ninguém quer saber o que você teve. Eu quero saber o que você jogava na locadora, caralho.
Porra! Presta atenção!
Na locadora, eu jogava o Super Nintendo. Especificamente, eu jogava o Rock'n'Roll Racing, velho.
Ô, maneiro.
Me lembro Me lembro até hoje, velho. Joguinho que eu era os carrinhos de controle remoto, lançando míssil, jogando bomba e o caramba 4. Depois isso aí foi, evoluiu pra ser o Mario Kart, né? E eu era moleque, eu ganhava... Minha mãe me dava o vale-refeição do trabalho dela pra eu comprar lanche no colégio. Aí eu não comia no colégio e usava o vale pra alugar o videogame, porque eu não tinha grana pra ter videogame, então eu ficava lá jogando. Eu jogava Super Nintendo, velho, os joguinhos do Super Nintendo. Era o Rock'n'Roll Racing, tinha um outro que era o Black Thorn, que era o cara com a 12, e umas paradas assim, velho. Era a tarde inteira queimando vale refeição, e depois saindo com a notinha lá, falando assim, ainda tem mais R$3,50. É, pra você voltar no dia seguinte e queimar mais um tanto.
Você queimava muito, Zix?
O vale refeição queimava tudo, ia tudo embora, tudo virava videogame.
Ele apelidou o boca de vale refeição.
Quem queimava outra coisa era o guru.
De queimar o Rafa entende também, viu?
De queimar o Rafa entende. Ô Arthur, e você? Você tinha esse hábito de ir na locadora? Cara, sem Pokémon, pelo amor de Deus.
Não, Pokémon já era veaco, porra. Já tava miliano no, jogando videogame. A minha experiência foi parecida com a do Nick, velho. Eu era maluco no Sonic, sacou? Meus primos tinham o Mario e tal, o Super Nintendo e tudo. A gente ficava maluco jogando Super Nintendo quando eu ia pra casa deles. Mas, bicho, a experiência de você jogar o Sonic era muito maneira, velho. E tinha um senhorzinho que ele fez uma locadora na garagem dele, lá perto da minha rua, onde eu morava. Só que eu não tinha grana pra ter videogame nem nada na época, então meu avô me levava lá, e eu ficava lá meia hora, uma hora, jogando, né, sei lá, por qualquer tanto de centavos que devia ser na época, que ainda nem era na época do real. E, cara, eu me divertia, velho, porque eu achava muito maneiro eu pegar e ter aquele jogo e ter aquele monte de coisa acontecendo. E, cara, o mais maneiro do Sonic, pra mim, que a minha primeira experiência foi com Sonic, mas depois eu tive o Master System. Tive não, eu tenho até hoje meu Master, mas como o Master era mais capado e na minha cabeça eu não sabia dessas coisas, né? Ele, por exemplo, o Sonic tomava dano e você não tinha como... Você não recuperava as moedas. Só que no do Mega Drive, por ter mais coisa, né? Você, por exemplo, tomava porrada, você conseguia recuperar parte das moedas, você saísse correndo e tal. E isso era muito maneiro, velho. E ter o Tails e tal, que sempre foi uma frustração pra mim, porque eu nunca consegui jogar Tails no Master. Mas era bem maneiro, velho. Ver meu avô, meu avô Pedrinho, ele me levou lá várias vezes. Era uma memória bacana, velho. Aí, assim, era bem maneiro, né, cara? Porque você via o senhorzinho simplesmente comprava umas TVs, colocava na garagem, botava os videogames lá, colocava um, geralmente era um, no máximo dois Super Nintendo, né, que era o mais disputado, uns Mega Drives e mandava ver, sacou? Então era muito maneiro. Você tinha que chegar cedo também, porque era engraçado no caso dele, porque a locadora dele, no caso era a garagem, ela só ficava aberta à tarde, né? Porque de manhã os filhos dele estavam em casa, aí à tarde eles iam estudar, então...
O Arthur, devia ser aquelas TVzonas gigantes, assim, de tubo de 20 polegadas, né?
Cara, era por aí, velho. Porque a tela era pequena, mas a TV era enorme, velho.
É, eu lembro quando eu ia na locadora, o videogame mais simples, que na época era o Super Nintendo, era uma TV de 14. Deu os videogames mais top, daquelas TV maiores de 20, acho que 30, acho que era na época as maiores, não existia muito mais que isso.
29. É,
porra, de 29 aí tu pagava caro, velho. E assim, você via, depois de um tempo, se você for lá hoje, se o cara não reformou, ele reformou porque eu sei, porque virou uma faculdade lá, mas assim, se tivesse lá até hoje, certeza que parte da minha sombra tava printada lá na parede, porque aquele negócio lá, cara, tinha uma radiação desgraçada daquela TV.
A minha experiência com locadoras, eu tenho algumas histórias assim interessantes. A primeira.
A gente quer saber a primeira. Isso aí.
Então, a primeira é a que eu já contei aqui algumas vezes, né? Que eu tava na sétima e oitava série e eu estudava num colégio que era na, tipo, meio no centro da cidade aqui em Brasília. Pra quem não conhece Brasília, ficava ali no comecinho da Asa Sul, ali na 502, ali no Dom Bosco. E aí, na sexta-feira, os dois últimos horários era educação física. E aí, eu e o meu físico de jogador de RPG, a gente falava, velho, não vou ficar pra jogar, pra fazer educação física, nem a fuder. Operação Dom Boscás, né? Era fuga de Dom Boscás. E aí, a gente arrumava um jeito de fugir do colégio, respondia a chamada, pulava o muro e ia pra uma locadora que ficava mais ou menos perto, assim, do colégio, né? Você descia umas duas, três ruas, assim, e ela era num comércio um pouco mais abaixo. Ali, o nome da locadora era Game Mania. E aí, lá na Game Mania, o que eu achava fantástico da Game Mania é que ele tinha não só Super Nintendo, mas ele que eu não tinha em casa, né? Super Nintendo. Ele tinha Mega Drive, ele tinha Master System também, ele tinha Nintendinho e tal, mas ele tinha Neo Geo.
Oi, hein?
Neo Geo. Então, assim, quem era uma parada...
Neo Geo,
era
uma rede de
locadora? Não era uma rede, era uma loja só, entendeu? Uma loja só, mas era uma loja, assim, que era focada em aluguel de fita de vídeo e de videogame. Começou como fita de videogame, e depois acabou evoluindo pra fita de vídeo também. E depois acabou fechando. Mas enfim, quando eu conheci, quando já era o híbrido, né? E ele tinha uma outra loja alugada do lado, que você podia alugar lá por meia hora, alguma coisa assim, pra você escolher o jogo e você jogava lá. Então, tipo, primeira vez que eu tive contato, por exemplo, com Toe Jam & Earl, foi lá.
Puta, maneiro, hein?
Muito bom. Oh, esse é muito bom.
Toe Jam & Earl, muito maneiro. Primeira vez que eu tive contato com o Neo Geo foi lá. O Neo Geo era um videogame que era de altíssima geração pra época, né? Porque você tinha o Mega Drive e o Super Nintendo, que eram o top.
Arcade, né? Era a qualidade.
O controle dele era meio de fliperama. E se não me engano, posso estar errado, provavelmente vou estar errado, vai ter gente aqui que vai me dar uma corrigida.
Paguei.
Mas eu tô cagando porque esse é um programa de nostalgia comprometido somente com o nosso sentimento e não com a realidade, né? Então, que gratuito. Mas enfim, eu tinha em casa disponível o Mega Drive, não tinha o Super Nintendo. Então, normalmente quando eu ia, eu pegava ou algum jogo de Mega Drive que eu queria conhecer e não tinha como comprar ainda. Foi o caso do Toe Jam & Earl, por exemplo. Jogos de Super Nintendo que não tinham pro Mega Drive, por exemplo, Street Fighter 2, que saiu pro Super Nintendo e não saía nunca pra Mega Drive. É, e eu ficava louco pra jogar, e aí eu conseguia jogar ali. Era bem ruimzinho, mas era o que tinha, né? E o Neo Geo, que ele era um pouquinho mais avançado do que os 16-bit que a gente tinha no Mega Drive e no Super Nintendo. Se não me engano, o Neo Geo ele era 24-bit.
O Neo Geo também era muito utilizado pra fliperama, né? Aqueles fliperamas que a gente começava a jogar com 2, 3, 4 jogadores. Tinha muito joguinho de porradinha, que era tudo no Neo Geo. Quer dizer, ia começar a jogar, botava Neo Geo.
A base do fliperama era o Neo Geo, né? No caso, o Neo Geo era um fliperama portátil.
Isso, e não era um videogame fácil de você achar aqui no Brasil. Quem tinha trazido importado, ou tinha viajado pro exterior e tinha comprado. E aqui não era fácil, ele não era representado aqui. Uma coisa que vocês têm que entender dessa época é que a gente não tem um público muito jovem, né? Nosso público ele é mais das antigas mesmo e tal, então todo mundo sabe disso. Mas é sempre bom a gente lembrar que nessa época daí, a abertura econômica do Brasil tinha começado de verdade, 89, 90, 91, foi por ali, entendeu? Foi
90 e pouco, governo do Collor.
Exatamente, foi no governo do Collor.
Isso é uma mentira, é uma pantomima. Uma patuscada.
Quando chegou, sei lá, 94, 95, que é mais ou menos essa época aí, 96, você ter videogames importados era ainda uma coisa meio rara, entendeu? Então, eu ter o acesso ao Neo Geo nessa loja era um feito, assim. Então, foi lá que eu joguei pela primeira vez Samurai Showdown.
Nossa!
Samurai Showdown, que era o jogo de... Era o Street Fighter de samurai, né?
Como é que era na locadora de vocês a marcação do tempo? Porque nas que eu frequentava, era no timer da TV.
ah, é meia hora, ele ia lá e botava na TV que a TV ia se desligar em 30 minutos. Ah, uma hora era 60 minutos. E daí tinha aqueles malandros que quando a TV desligava, eles iam lá ligeiro e ligavam. Daí o cara tinha no caderninho também anotado lá... Ah, não, fulano entrou tal hora. Não, vou lá ver. Como é que a TV não se desligou ainda? Isso tinha...
Então, nessa... Não, nessa que
era,
eu...
Era um cara com relógio, velho.
Nessa que eu frequentava, ele tinha um timer nos videogames, entendeu? Acho que era um negócio que ele... É, que cortava a energia mesmo do videogame. Eu me lembro disso, assim, que era um timerzinho no... E vendia de 15 em 15 minutos, eu acho. Inclusive, jogo já 15, 30, 45, uma hora.
E se derrubasse o controle, ele tirava tempo, cobrava mais?
Caralho, isso eu não lembro, velho. Isso. Ele levava pro fundo da loja e estuprava a criança, é isso também? Não.
Não.
Deus. Cara, velho, eu achei que a gente poderia contar isso mais tarde, mas se quiser eu conto agora. Tinha no bairro onde, lá perto onde eu morava, tinha duas locadoras, né? Uma, que é a que eu mais frequentava, que a minha mãe não me levava lá, eu ia sozinho. E a outra é a que a minha mãe me levava. Por que a minha mãe me levava nessa? Porque a dona da locadora, ela tinha a mania de pegar os piá e levar pro quarto.
Como é que é o negócio?
Ah, pera, mas ela era a dona?
Eu frequentava duas locadoras. Uma eu ia sozinho e a outra minha mãe não deixava eu ir sozinho. Minha mãe me levava junto. Minha mãe ia junto. Por quê? Porque a dona dessa locadora costumava pegar os meninos e levar pra trás da locadora, no quarto dela, na casa dela, e depois, quando ela voltava com esses meninos ganhavam algumas horas pra jogar de graça e coisa assim.
Caralho!
É maneiro, era mais maneiro?
Não. É que eu era muito novo, né, cara? Então, tipo, pra mim, hoje mulher não me interessa, que dirá naquela
época. Era puta!
Você tá casado por conversão, né, mano?
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Mas você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
Eu me lembro de uma bronca que eu tomei do meu sogro, que como eu estava dizendo, depois eu descobri, anos depois, quando eu já estava namorando a minha esposa, que o dono da locadora era o pai dela.
Olha aí.
Na época que eu frequentava a locadora, eu não conhecia ela, não esbarrei com ela em nenhum dia e tal. Mas...
Você cortava meu acesso do videogame, agora eu vou levar a sua filha.
Mas eu me lembro que teve uma vez que eu tava com a galera, já era na época que a locadora era locadora de videogame e locadora de filme, que aí, tipo, a galera chegou lá num dessas... E eu acho que nem foi dia que a gente tava matando aula, era um dia que tinha acabado a prova e aí foi liberado mais cedo. E aí o modus operandi era sempre esse. Foi liberado mais cedo ou fugiu do colégio, vai pra casa do Júlio. A casa do Júlio era, tipo, na rua de cima dessa onde ficava o videogame. Ou era a casa do Júlio ou era a locadora de videogame. Casa do Júlio significava o quê? RPG. Videogame ou RPG. Era isso. Então, a gente, o dia que foi lá na locadora, teve um dia que foi tipo, a galera saiu, todo mundo desceu e bateu todo mundo lá na locadora do meu sogro, né? E aí, tá lá naquele negócio, ninguém tá, todo mundo sem dinheiro, sei lá, acho que era fim de mês, ninguém tinha dinheiro pra botar lá pra jogar. E aí ficamos lá só de zoeira, né? Olhando as fitas e tal. E aí, daqui a pouco, eu me lembro que um dos moleques virou e achou a sessão pornô.
Opa!
Achou a sessão pornô da locadora de filme, que, tipo, na época era uma locadora pequenininha, então, tipo, tava tudo meio, assim, no mesmo lugar, entendeu?
Não tava.
E aí começou...
Com cortina.
Pois é.
Os viraram homens.
O moleque começou a ler em voz alta os nomes dos filmes.
Senhor dos Anéis.
Jorrada nas Estrelas.
Aí o moleque começou a ler em voz alta lá, sei lá, Entre a Caverna e o Duro Lugar. Como é que era aquele que o Miotti... Ô, Nicolas,
tudo por dentro
é que
de Vladimir Correia.
Isso! Tudo por dentro de Vladimir Correia e tal. E aí o meu sogro... O meu sogro deu uma bronca na gente. Falou, o que é isso aí? Você para de ficar lendo esses negócios aí. Esses filmes são pra você, não sei o que. E meio que expulsou a gente da loja.
Tinha umas locadoras que tinha umas cortininhas, né?
Não, não. Lá era uma locadora pequena, então, tipo, era meio que assim, uma sessão no cantinho, mas não tinha uma cortininha, não tinha um quartinho lá atrás, entendeu? Só.
Era no lado dos documentários, sabe?
Tipo, isso, exato.
As crianças iam até os documentários e voltavam, né? Daí os guris passaram.
Isso, e ficava mais em cima, assim, né? Ficava mais em cima. E a gente, e esse moleque que leu, o apelido dele era Cotonete, porque ele era muito alto e muito magro. Depois, no futuro, ele acabou tendo o apelido só de Cotó. Mas então, o Cotó viu lá e começou a ler as paradas, né?
Mas em locadora, pra mim, era um evento. Tipo, eu não podia ir sempre, né? Então, quando eu ia, nossa, ficava muito feliz. Ficava um tempão até escolher o jogo que eu ia jogar na TV lá que a gente alugava. Então, meia hora, uma hora. Ou então, quando eu ia alugar também. Tá louco? A maior parte do tempo era pra escolher.
Sem contar quando você chegava lá e a única fita que tinha que você queria jogar, já tinha alguém jogando. Aí você ficava atrás do cara assistindo ele jogar.
Resident Evil, isso aconteceu muito com Resident Evil. Ia lá, tava todo mundo jogando. Era o que o pessoal mais jogava.
E o pequeno Rafa já era assim como o grande Rafa de hoje em dia, não?
Não, era um pouquinho mais homem.
Hoje não seria um bom dia pra explicar como é que o Rafa apareceu nas nossas vidas ou não?
Ah, foi por causa de jogar videogame, né? Que o Arthur me deixou, na reserva 3 meses.
Primeiro o Arthur conta a versão dele e depois o Rafa conta a versão dele, vai.
O Bruno começou com aquela putaria, não, porque se vocês quiserem jogar com a gente, chega aí. Só que chegou um momento que não cabia mais gente no time, sacou? A gente só jogava FIFA essa merda. Aí eu falei, ah, mano, foda-se, sacou? Eu não vou mais.
Só podia 8, tava... né?
A gente já tava putasso com quem tava jogando, velho. Aí eu olhei assim, eu falei, velho. Aí eu falei um dia, primeiro, o Rafa cometeu um erro muito sério. Ele foi falar comigo pelo PlayStation. E cara, eu não leio mensagem, eu esqueci de ler mensagem no WhatsApp, daí tu tira, velho. Então assim, levou muito tempo pra ler a mensagem do Rafa. Quando eu li, eu falei assim, ah, pronto, mais um. Aí tava lá, ô... Oh, e beleza? É, eu queria saber se posso jogar com vocês. Tranquilo, Arthur? Se pá, adiciona aí. Uma merda dessa, sacou? Foda-se, eu não lembro, não vou me importar. Aí eu peguei e mandei um print. Eu tirei um print e mandei pra todo mundo. Eu falei, ó, só esse merda aqui falando, enchendo o saco aqui agora. Aí todo mundo, ah, caralho, responde ele. Eu falei, eu não, quero que se foda, velho. Aí todo mundo, deixa pra lá. Só que aí corta assim. Corta a cena, o Rafa, uns 3 meses depois, ele entra no grupo do Refil e fala: porra, eu pedi pro Arthur pra eu entrar lá, tá? Eu fico, era você? Aí eu falei, cara, esse cara vai arranjar problema, eu não quero, velho. Sério. Foi foda-se. Foi isso.
A minha versão é que eu tinha voltado a escutar vocês depois de um hiato de algum tempo. Daí tinha o CO2 e vocês sempre liam os e-mails. E daí vocês estavam pedindo pro Jonab voltar, porque o Jonab tinha abandonado o time. E era o time Chupado. Chupa Pepeta, acho que era.
Supa Pepeta.
Supa Pepeta. Então eu comprei o FIFA pra jogar com vocês. Eu comecei a ser padrinho.
E um cuzão padrão. Ficou de molho
três. E daí eu falei com o Miotti no Face e com o Arthur também. E o Arthur foi me deixando. Até que eu fui entrando devagarzinho, aos pouquinhos eu fui entrando no grupo. Não causei confusão, como
deixa, amor,
o Arthur
eu só
falou.
Deixa, amor, eu sou ele de
cabecinha. Ele foi falando que o Miotti foi entrando devagarzinho, né?
Ô, velho, deixa eu entrar, deixa, vai.
Não, velho.
Aí eu entrei, arranjei confusão, né? Briguei, eu vou legal, não posso. Mas isso é coisa que acontece. Saudade do FIFA. Passou.
Não tenho nenhuma.
Saudade do FIFA, passou.
É isso. Ela veio e passou assim.
Do 18, se assim for.
Quando eu era menor, eu tinha uma outra locadora que era mais perto de casa, que essa sim, a gente, quando dava sexta-feira, passava lá e escolhia fazer a limpa, né? Era videogame e era videocassete, como é que chama? VHS pra levar pra casa, pra assistir no final de semana. Aí tinha aquelas promoções, assim, alugue 3 e pague 2. Aí eu sempre aproveitava essas promoções.
Na sexta, devolva na segunda.
Isso, é, tinha um negócio desse, né? Sempre tinha essas coisas assim. Aí eu me lembro que nessa época, a locadora, eu costumava alugar mais jogos de Master System, que era o que eu tinha. Eu me lembro que nessa época eu aproveitava para alugar os jogos que eu tinha certeza que, A, eu não ia comprar, e dois, para testar que se aquele jogo valia a pena eu comprar, entendeu?
Ah, porque eu não sabia jogar. Dois, porque eu não sei contar.
Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.
Não preste atenção no que eu falei.
É, notei.
Eram caras as fitas naquela época, né?
Era cara, as fitas do Master era cara. E fora que nessa época era final dos anos 80, a inflação meio galopante, toda semana mudava o preço da fita, né? Então você não tinha como ficar comprando. Sim. Só o Miotti, que era milionário nessa época, que comprava muita fita de Master. Não, eu não tinha.
Falou o cara que vivia na Disney.
Não, mas isso foi depois, né? Disney foi depois, foi depois dos anos 90.
Que vocês falaram isso, eu me lembro que eu comprei Sonic 2 pirata, cara. Eu não me lembrava disso. Como é que Mega Drive já tinha fita pirata, né?
Então tinha pra caralho.
Todos os consoles, até eu acho que o PlayStation 2 ou 3, você... Até hoje você consegue também fazer. O cara pega um chipzinho ou uma plaquinha e aí ele solda na placa-mãe pra pular a parte da placa-mãe que faz o processamento para verificar se aquela mídia é original.
Era o desbloquear o videogame.
Exatamente, que aí desbloqueava os videogames, você podia usar os piratão tudo. Sem contar que tinha na época dos cartuchos, tinha aquela viagem também de comprar o cartucho com 30 jogos dentro.
Não, e na época do Mega Drive, por exemplo, eu me lembro que para você desbloquear, tinha que tirar um pino de dentro do videogame. Você levava na loja lá e o cara torava o pino. E sem esse pino, você podia rodar qualquer jogo e rodava os pirata também. O que eu tô falando é que, assim, na época que eu alugava nessa loja, eu alugava os de Master System, porque o Master System em si ainda não tinha esse negócio de desbloquear ele. Quando eu comprei aquele, eu tô falando do Master, o primeirão, aquele que ele
preto falar, e vermelho. Eu tenho o Master System 3, 2 com Sonic na memória. Não, é o 3 mesmo. E, cara, eu tenho uma inveja de que tem um Master clássico, porque eu acho ele lindo até hoje. Aquele trambolhão é muito maneiro, velho.
O controle e ele são conectados, né? Ele não tem como desbloquear,
desbloquear,
né?
E aí eu me lembro que eu tinha que alugar o jogo. Era a forma de eu poder jogar os jogos, né? Então eu alugava, e aí foi nessa que eu conheci aqueles Wonder Boy, os da Turma da Mônica, eu joguei.
Puta, cara, a Turma da Mônica Viagem no Tempo. Sim. E Turma da Mônica contra o Capitão Feio é muito foda, velho. Eu e minha irmã, agora você me trouxe a memória maneira. Cara, eu e minha irmã, a gente era tão viciado no Turma da Mônica que tinha os passwords, né? Porque antigamente você tinha que anotar os passwords do...
Isso, às vezes exatamente. Não funcionava.
Porra, cara, não, e às vezes você anotava errado. Uma letrinha que fosse ali, você se ferrou, né, velho? Você nunca mais.
É triste.
Putz, cara, e assim, eu achei, quando eu tava me mudando, aí eu achei um caderno que tava com as anotações dessas senhas pros pontos da fase que eu e minha irmã a gente chegava, que tinha o Bidu já, que ele era... Porque cada personagem ali era a mesma coisa.
Cara, não é esse jogo aí que era uma cópia pirata de outro? Tipo, era só um mod?
Eu não lembro. Ele era basicamente um mod. Mickey. Não era do Mickey, era um outro jogo, cara. Ele era 90% o mesmo jogo. Ele mudou aqui a historinha, né? E botou algumas coisas ali. Mas, cara, o jogo era muito maneiro. Por exemplo, tinha o Bidu. Eu me amarrava no Bidu porque tinha a pedra Bidu, então ele era pequenininho, ele passava em alguns lugares. Foi o primeiro jogo que, assim, eu peguei e cada personagem ele ia fazer uma coisa diferente e você tinha que chegar em até uma fase, liberar aquele personagem, para depois você voltar naquela fase que você já tinha passado e acessar um outro lugar, sacou? Um outro mundo, um item diferente. Então, isso dava um fator replay muito maneiro pra gente. E, cara, que jogo divertido, cara. Porque minha irmã, a gente era muito maluco nesse joguinho, velho. Eu adorava jogar com o Cebolinha, apesar da Magali ser a melhor com o rolo de macarrão, ele tinha o range maior, né? Tipo, ela ia subir acima da cabeça dela e quebrava as pedras. Então, porra, era muito maneiro, cara. Agora bateu uma nostalgia massa, velho. Que joguinho gostoso. Só que eram dois, né? Era o segundo, eu acho que era o que sequestram a Mônica. Então, assim, o único personagem que você não joga nesse jogo é a Mônica mesmo. Você tem o Anjinho, que era o mais apelão, porque ele voava, né? Então você tinha um lugar que você só acessava com ele. O Bidu, o Cascão, o Cebolinha e a Magali. E assim, o legal é que, por exemplo, o Cascão, você não podia cair na água, senão você tomava dano. Se ele caísse dentro da água, ele morria, sacou? Ele ia tomando dano até morrer. Era um negócio muito maneiro, velho. Que joguinho gostoso. Obrigado por essa lembrança.
Eu ia jogar muito ele na água, cara.
Então, nessa época, eu era uma criança que gostava de ver tudo. É, tipo, eu não... Eu queria passar, já era muito difícil pra mim,
com
velho.
Certeza. Não, provavelmente eu também iria evitar água naquela época, não hoje. Naquela época,
assim. É, hoje eu deixaria lá, só pra ver o porrada acontecer.
Vocês tinham o costume de alugar jogos de videogames que vocês não tinham para levar na casa do vizinho ou do amigo para poder jogar. Por exemplo, sim, alugar um jogo de Super Nintendo e ir na casa do amigo para poder jogar.
Sim, aluguei aquele Magic Kingdom, acho que é da Disney, que é para Super Nintendo.
É, Disney com a Square, né?
É, eu alugava esse aí que tu ia com o Mickey e com o Donald, que tu ia trocando as roupinhas, daí tinha uma roupa que tinha um aspirador e aspirava os inimigos. Eu lembro que eu alugava essa fita pra jogar no meu vizinho e também no meu primo.
Ah, não,
e a mesma
Rafa,
coisa
perdão.
É eles, foi?
Não, é porque você falou um negócio, eu tava em Kingdom Hearts, que eu tava pensando aqui.
Não, é o de Super Nintendo, é o Magic Kingdom.
Sim.
Tinha o Circus também, feliz. Que daí era a Minnie e o Mickey, que era nesse mesmo estilo, tu ia passando as fases e...
o Castle of Illusion, cara, é um dos jogos mais legais até hoje, velho, do Mickey, velho, era muito bom.
E daí, eu tinha o Nintendo 64 e o meu vizinho tinha o PlayStation 1, e antes disso ele teve o Super Nintendo, então nós fazíamos isso. Ele alugava uma fita de Nintendo 64, ia lá em casa pra nós jogar, eu alugava um CD e a gente ia na casa dele jogar. Isso era bacana fazer mesmo.
Ainda no interior de São Paulo, como é que era? Não era no interior de São Paulo, Barbacena.
Lá em Barbacena.
Eu não sei onde é, mas era isso. Então, cara, eu não tinha videogame nessa época, e eu não só alugava a fita, como eu alugava o videogame, cara. E nesse caso era o seguinte, o videogame era usado na locadora, né? Para as horas lá que a gente ia lá e contratava. Então você tinha que pegar o videogame 10 horas da noite e devolver na 8 horas da manhã no outro dia. Ou seja,
caraca, tinha que virar a noite.
Aí que inventaram o corujão, né? Você fazia em casa ainda o corujão.
Aqui a gente de madrugadão.
É, cara, eu não tinha videogame, então a gente alugava um videogame desse jeito. Era Super Nintendo com Street Fighter 2. Aí juntava um monte de amiguinho lá e passava a noite em casa, todo mundo jogando.
Eu tive o Atari, na verdade o Dynavision, e depois pulei pro PlayStation 1 na frente, então. Quando era moleque, assim, eu não tinha videogame. E o que eu fazia? A gente juntava na casa de um, sentava pra jogar videogame tarde inteira. E aí começava, né? Não, amanhã quem aluga fita é fulano. E ia. E aí o pessoal ficava, às vezes pegava o mesmo joguinho, passava a semana inteira jogando à tarde na casa
de um. É pra tu zerar, né, cara? Senão...
Pra poder zerar. E aí todo mundo juntava a grana, pagava lá no final, tá aqui, tanto
assim. Ah, e nem devolvia, tá, então. Ficava jogando direto, porque não tinha save.
É, né? Alugava tipo a semana, tipo 5 dias. Só devolvia depois que zerava.
É, nessa época, por conta desse negócio de alugar jogo de videogame que eu não tinha, que era pra jogar na casa do amigo, eu alugava sempre alugava Sunset Riders, acho que é esse o nome.
Daí que veio a paixão do Red Dead, então.
É, o Sunset Riders era massa demais.
Muito maneiro, velho.
É o de Super Nintendo, aquele que tem o carinha com o poncho rosa?
Isso, esse mesmo.
Esse jogo era muito bom.
Esse jogo era divertido.
Nossa, mexicano, demais.
Que eu amo.
Isso.
Aquela fase em cima dos boi. Correndo em cima dos
bois. Isso, correndo em cima dos bois. Só tinha pra Super Nintendo.
Que coisa linda, velho.
Agora eu sei porque que vocês ficaram tão felizes pelas minhas roupas do Red Dead.
Nossa. Não é? Exatamente, cara. Putz, você tá igualzinho, cara, velho. Do que é verdade, meu.
Agora que eu lembrei. Devia ser a memória que tava lá no fundo, sacou?
Caraca,
eu tava escondendo e nem lembrava.
Tava no teu subconsciente, brother, o tempo inteiro.
É mesmo.
Aí eu também alugava sempre Tartarugas Ninja, Turtles in Time, acho que era isso. Cara, ó, se tem uma coisa que eu era viciado, mas viciado quando eu era moleque, era Tartaruga Ninja, cara.
Eu era bom só no do fliperama, cara.
Não, mas eu não digo assim, viciado no videogame.
Ah, sim, eu também, cara.
Tudo no universo das tartarugas.
Eu era louco no universo das tartarugas, assim. Tipo, de tipo toda chance de ter bonequinho, eu comprava. jogava não, muito.
Cara, minha tia, minha madrinha, ela ia lá pro lado do São Paulo e ela tinha uns conhecidos que ia lá pro lado do Paraguai, né? Pra Foz do Iguaçu e tal. Cara, ela conseguiu pra mim. Tu lembra que tinha os Tartaruga Ninja, os originais? Tinha aqueles normais, né? E tinha aqueles pequenininhos, mas pequenininho mesmo, assim, eles eram iguaizinhos. Eles mexiam do mesmo jeito, só que eles eram tipo, sei lá, 5 centímetros, desgraçados.
Mini.
Tinha, cara. Cara, era incrível, velho. Eu tinha todos eles, velho. É, eu acabei, foram me roubando com o tempo e tal, não sei o quê, mas assim. Eu cheguei a ter o soldado Clã do Pé, o Destruidor, os quatro, né? Mais o Mestre Splinter, o Bebop e o Rocksteady, cara.
Não,
e foi as paradas. Puta, cara, eu sou maluco. Cara, o Krang foi meu sonho de uma vida e eu vi uma vez um amigo meu, Renan, na primeira série, ele chegou com o Krang lá no colégio, velho. E eu fiquei maluco, porque ele tinha o droid, né? E o Krang lá no meio. Eu falei, puta que pariu, que vontade de matar aquele cara só pra.
Nessa época eu era muito louco por Tartaruga Ninja. E aí o meu sonho era ter as quatro. Porque era uma época difícil, você não achava aqui pra vender.
Sim.
E tal, né? Às vezes alguém tinha que trazer de fora, não sei o quê.
Não, é o que minha tia fazia, né, mano? Eu completei por causa disso.
Eu me lembro, você tem essa memória, que eu consegui comprar os quatro tartarugas daquela primeira leva da coleção.
Sim.
E eu tinha o Destruidor. E era isso.
Cara, o Destruidor é muito maneiro, velho.
Sacou?
Ele vinha com a capinha, né? Roxa. Pô, era muito bom, velho.
Era isso que eu tinha, assim. Era os quatro e o Destruidor. E eu tava, tipo, muito feliz com aquilo. E aí, um dia, um amiguinho meu falou assim, pô, bora lá pra casa pra gente brincar. Leva a sua coleção de Tartaruga Ninja.
Vai vendo.
Aí eu levei os quatro e levei o negócio. Só que o moleque, ele era daqueles que era criado pela avó. Sacou? E era uma família assim, completamente abastada. E aí, quando eu cheguei na casa dele, ele não só tinha as quatro tartarugas, mas ele tinha o Destruidor, tinha o Krang, tinha o Bebop, tinha o Rocksteady, tinha quatro clãs do pé.
Caraca!
O Tecnodrome!
Puta que pariu, isso que eu ia perguntar, porque esse é um sonho que eu não consegui realizar, cara. O Tecnotrono era gigante aquele negócio, era isso o furgão delas, cara, o furgão cabia elas, velho, era muito foda.
Velho, eu cheguei na casa dele e eu perguntei, nome, né? eu me lembro de perguntar pra ele, eu me lembro até o nome dele, era Rafael.
O Rafael é pau no cu, cara, incrível.
É, impressionante.
Não se salva um.
Ele brincava comigo, ele era gente boa. Mas eu me lembro de chegar na casa dele, ver aquele mundo. Parecia que eu tava na Porta da Esperança do Silvio Santos. E aí eu me lembro de perguntar pra ele, cara, eu posso morar aqui?
Cara,
eu me lembro disso, cara.
Cara, eu por mim, eu posso falar muito Tartaruga Ninja, porque assim, eu comecei a gostar de história, de arte, e meu artista da história, um dos maiores caras que eu admiro até hoje, é o Leonardo da Vinci, exatamente por causa do Tartaruga Ninja. Então, não assim. Não, isso aí. Isso aí é só quem é fresco que gosta das merdas.
Não fala mas, mal assim, do Assassin's Creed, não,
ah,
né?
Ah, que isso, pô.
Não, tô de sacanagem, mas assim, é verdade. Mas aí pegava, cara, e era muito foda, velho. Porque eu lembro que teve uma infiltração uma vez no quarto e precisou quebrar a parede. E a parede antiga, assim, era aquelas paredes concretosão mesmo, né? E teve que quebrar a parede do meu quarto porque dava pro banheiro dos meus pais ali. Na época. E quando quebrou a parte do chão para chegar no cano, a estrutura original da casa era daqueles tijolinhos menores, sacou? E o que que acontece? Ficou exposto isso. E ficou um cano.
Mico.
Então, na minha cabeça, aquilo tava igual o esgoto da casa dos Tartarugas Ninja. Eu não deixei meu pai arrumar aquela porra durante anos, velho. Ele só tampou aquele buraco lá quando a gente foi pra Goiânia, velho. Porque era o meu esconderijo de Tartaruga Ninja, velho. Eu ficava deitado horas lá brincando com esse negócio.
Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento? Envie um e-mail para portalrefil@gmail.com.
Cada um diz aí um jogo que tenha uma memória boa a respeito, uma memória afetiva, assim, de jogar esse jogo. Começando pelo Nick.
Cara, eu vou dizer que é o Sonic mesmo, que foi o primeiro jogo, assim, que eu joguei numa locadora. E até hoje jogaria ele se eu tivesse.
Zelda Ocarina of Time.
Nossa, jogão, é, até hoje.
De Nintendo 64. Primeiro que o jogo é lindo, é perfeito, pra mim é o melhor jogo de todos, apesar de eu não Mentira. Conhecer tanta história, porque ele é todo em inglês e na época que eu joguei, eu era bem pequeno. Mas eu comprei a fita, eu tenho a fita ainda, e às vezes eu tento jogar. Esses dias eu apresentei pra minha filha, ela adorou andar na Ipona.
O filho é bem pequeno, se ele jogar, ele vai entender tudo, tá?
Ai.
A puta, né, velho?
Mas não é nada falado, Nick, é tudo escrito, tudo tem que ler.
Imagina, tô brincando. Você sabe que não, eu tinha agora... um colega que ele tinha uma, isso no Nintendo ainda, ele tinha uma fita do Zelda e a fita é dourada, cara.
Sim, é linda, cara.
A fita era dourada, do Nintendo.
Mas a de 64 tem a dourada também, a minha não, a minha é a simples, mas tem, acho que devia ser um pouco mais
essa cara. É mais raro, é.
Por que, que a memória afetiva dela tomou? Porque foi o jogo mais lindo de Nintendo 64 que eu joguei até hoje. Entendi. E porque foi o jogo que a minha mãe me ajudou a zerar.
Ah,
eu lembro
que legal.
Eu peguei esse jogo na locadora da Tia V, então, que era... Um abraço, Tia V, se estiver ouvindo aí em Montenegro. Eu falei sobre os meninos.
Que eu parei com essa de mulher?
É isso aí. E eu aluguei ela, então era aquela coisa, né? Tu tinha que nem o Bruno antes falou. Tu tinha que ir cedo na sexta-feira pegar a fita. Tem que ser o primeiro a entrar na locadora, porque senão alguém pega a fita. E tu entregaria Sim. na segunda. E eu não consegui fechar ela na segunda. E eu fui lá e aluguei por mais alguns dias. E ela me emprestou uma revista que dizia, então, uma espécie de detonado do jogo. E, cara, ficou eu e a minha mãe. Tipo, nós jogávamos até meia-noite, uma da manhã. Isso, ela lendo pra mim o que eu tinha que fazer pra mim poder fechar o jogo. Eu era bem pequeno. Então, meu, pra mim é o melhor jogo que existe, é o meu jogo mais afetivo, assim, é o Zelda Ocarina of Time do Nintendo 64. É lindo demais, cara.
Eu vou colocar minha mãe pra ouvir esse episódio bem nessa parte aqui, porque a minha mãe sempre fala assim, tem que parar de jogar videogame, até hoje você fica nervoso quando você joga isso aí.
Ela não tá mentindo, né? Vamos combinar?
Cara, minha mãe jogava, velho, minha mãe gostava. Às vezes ela falava assim, vai dormir, pia, vai dormir que tá na hora de tu dormir. Eu ia dormir, eu acordava de madrugada assim, olhava ela e minha tia jogando. Jogando Mario.
Muito boa. Né? Ah, tá certo. Bom. Cara, então, eu, pra mim, provavelmente o que eu mais tenho memória afetiva, porque realmente tive muitos momentos incríveis, foi esse dos Tartarugas Ninja. E é uma experiência maneira, né? Você tá com você, seus primos lá, você segurar a máquina até você conseguir zerar e teu pai e teu tio estarem torcendo por você. Mas o Rafa foi falando esse negócio, cara, e me remeteu a um jogo que eu não vou lembrar o nome. Quando a gente comprou isso, a gente já morava em Goiânia. A gente comprou o nosso primeiro computador, que era aquele Pentium 66, com 1.3 GB de HD, aquela potência toda.
Nossa.
Foi a época que eu comprava aqueles CDs que vinham 500 mil jogos com a versão demo, né? E dentre esses jogos, tinha um jogo do Star Wars que era tipo TIE Fighter, sacou? Se eu não me engano, era até esse nome, era alguma coisa assim. É X-Wing vs. TIE Fighter, exatamente isso. E assim, meu pai comprou um joystick pra gente jogar esse negócio, porque ele queria controlar o negócio, então o que que acontecia? Meu pai ficava com o joystick pra fazer os negócios e eu ficava meio que de copiloto pra acessar todas as coisas, porque era no teclado, sacou? Então assim, eu tive que ir memorizando as coisas, tipo, canhão de plasma, tiro não sei o quê. Então assim, ficava nós dois que nem um maluco lá, ele mandando e ele desviando os negócios. E cara, o Rafa foi falando isso, eu lembrei dessa parada, velho, foi muito maneiro. Assim, a gente jogou muito esse negócio e foi, era muito divertido, porque assim, era eu e meu pai, a gente tava cagando pro que tava acontecendo no jogo, a gente só queria destruir as naves e o máximo que dava, sacou? Aí, porra, que maneiro, velho. Obrigado, Rafa. Foi uma boa memória também agora que puxou aqui. Eu não lembrava disso.
Cara, eu tenho dois jogos que foram mais ou menos na mesma época. Os dois de PlayStation 1. Assim, eu tava numa época bem fodida da minha vida. Meus pais tinham acabado de separar. Meus irmãos tinham mudado e indo morar pro sul e tal, não sei o quê. Eu me encontrei meio que sozinho na vida. Comecei a fazer amizades novas e tal. E acabou que fim de semana eu ia pra casa do Mike, que vocês conhecem, que joga RPG com a gente. E o que que rolava? Tinham dois jogos que a gente jogava. A gente começou jogando o primeiro Metal Gear Solid.
Massa.
De PlayStation 1. Cara, e era assim, a vida tava ruim pros dois. A gente ia pra casa do Mike, sentava e era assim, pede uma pizza com a Coca-Cola extra na promoção e vamos jogar. E ficava jogando, velho. O dia inteiro, chegava de noite, dava umas meia-noite, beleza, tem que ir pra casa, falou. E aí era aquele esquema, morreu, passou, vai tocando controle. E um outro que marcou também muito nessa época foi o Gran Turismo, acho que o primeiro Gran Turismo, Gran Turismo 1 e o Gran Turismo 2. Que aí você pegava, montava o carro, todo bonitinho, e ia fazer as corridas. E aí o Gran Turismo, ele tem um esquema, que hoje em dia você não precisa fazer tudo, que você tinha que tirar as carteiras de motorista pra poder concorrer
muito legal isso.
Nas corridas que davam mais grana. Então, pra você fazer as corridas que davam carro de prêmio, que dava grana pra caramba e tal, você tinha que tirar a carteira. Pra tirar a carteira, era uma série de provas. Velho, ficava a galera o dia inteiro, velho. Chegava às 9 horas da manhã na casa do cara e vamos tirar essas carteiras, vamos. Hoje a gente só vai dormir depois que tirar a carteira profissional, beleza. Depois, agora, a gente só vai depois que fizer internacional, profissional. E era galera, assim, velho. Era um... quatro moleque na casa do brother, todo mundo jogando e aquele esquema, velho, ó, não tá conseguindo, minha vez, velho. E ia fazendo, ia montando os carros e etc e tal, e ia ajeitando. E aí eu me lembro que quando finalmente eu consegui ter uma grana pra comprar um videogame e tal, não sei o que, dito e feito, foi PlayStation 1 na época, Metal Gear Solid, Gran Turismo e vamos jogar. Até hoje aquele esquema, saiu Metal Gear, eu quero jogar, saiu Gran Turismo, por mais doido que ele esteja, mais cagado que eles tenham cagado com o joguinho, eu vou comprar e vou jogar porque tem essa nostalgia de, porra, galera jogando junto, tomando Coca-Cola, jogando videogame, tentando superar o tempo um do outro, tentando passar pra pegar carteira. Porra, não tô conseguindo, vai ter que ser na marcha manual. Porra, fulano que é bom na marcha manual, passa pra ele, ele vai fazer. Saca? Aquele esquema assim de equipe mesmo pra todo mundo conseguir gerar o joguinho.
Isso eu tenho muita saudade, velho. Isso que o Zitos falou. Sim. Ele ia pra casa do amigo dele, eram os dois jogando, olhando a mesma TV, olhando a mesma tela, dividindo o controle. Ah, morreu, passa. Cara, isso eu sinto muita falta. Esses dias eu e o Nick, a gente zerou um jogo. Qual era o nome do jogo mesmo, Nick? Que a gente tava vendo os dois estavam vendo a tela dos dois. E a gente tinha que jogar junto pra passar. O Brunão antes falou também da Tartarugas Ninja, o Arthur também. Que também era isso, né? Era
podia jogar em cooperativo. Dois.
Isso. E é cooperativo os dois juntos, um do lado do outro. Cara, isso eu sinto muita falta. Por mais que a gente jogue junto, que nem a gente joga Red Dead, joga Fórmula 1, não é a mesma coisa que tá jogando um do lado do outro. Uhum. E essas festinhas que a gente fazia assim também, cara,
não,
isso era demais.
Não, porrada, né?
também.
Vamos fazer um negócio lá em casa hoje? Vamos. Cada um dá 10 reais, eu vou comprar lá salsicha, pastelina, fazer enroladinho, refri. Cara, isso era demais, velho. Isso era muito bom mesmo.
Então, sobre esses jogos assim memoráveis, eu tenho vários que eu preciso falar aqui. É, vou tentar ser breve, mas eu preciso falar de Streets of Rage, que eu jogava muito Streets of Rage, eu e o Maciel ia lá pra casa, e a gente jogava do Mega Drive, até era sempre assim, toda vez, ele ia lá pra casa, a gente jogava ele até zerar, e jogava ele inteiro até zerar, aí ia sempre os dois. Outro que eu comecei a jogar e fiquei viciado foi o FIFA 94.
Eita.
O FIFA 94, ele era de Mega Drive. Pô, 94, vocês lembram que, pô, foi quando o Brasil foi tetracampeão, né? Copa do Mundo. Então eu fiquei maluco de futebol, obviamente, e ganhei o FIFA e fui jogar o FIFA e tal. E eu me lembro que o FIFA 94, ele tinha uma funcionalidade fantástica, que era você dar o empurrão no jogador adversário.
Tá vendo, cara? A gente faz isso até hoje, velho.
Desde pequeno, né?
Velho. E ele também era um dos primeiros jogos que tinha a comemoração depois do gol, né? Que o cara fazia o bebezinho do Bebeto, fazia os negócios, copiando a Copa.
Cara, eu me lembro muito dele ter essa funcionalidade de dar um murro no colega, sacou?
Isso tipo, era a skill do Leonardo.
Eu me lembro que você apertava dois dos três botões do Mega Drive, você apertava dois juntos, tipo o B e o C juntos. Mas era assim, um murro, que o outro adversário, ele voava.
Perdi
assim.
HP, né? E nem tinha HP.
É.
Era
por
muito...
Por favor, John EA, se você estiver ouvindo isso, bota essa funcionalidade de novo.
Traz de volta.
Não dá. Não dá, não, porque...
Eu compro o FIFA pra isso, cara.
Hoje é o dia... Hoje é só o FIFA Fair Play. Hoje não pode. Mas era
não,
muito bom.
Não, mas não
bom,
vai chamar soco, vai chamar não tem problema, dá pra jogar assim.
Vou chamar esse barrão.
Aí já na época do PlayStation 1, um jogo que eu fiquei fascinado foi o do Homem-Aranha. Vocês chegaram a jogar esse jogo do PlayStation 1 do Spider-Man?
Sim, eu não tinha memory card. Eu não tinha memory card, meu. Eu tinha que zerar esse jogo direto.
Caralho.
E a minha avó queria olhar a TV. Eu tinha que deixar o videogame ligado.
E fingir que tava desligado, né?
Isso, esconder a luzinha. Ela, não, quero olhar a novela.
Eu fiz muito, mano.
O primeiro é aquele que o chefão final é uma mistura do Carnation com o Octopus, né?
Isso.
E o 2 é que o chefão final é o Electro. Eu fechei esses dois. Nossa, que saudade, cara.
Pois é, esse jogo eu joguei muito e eu ficava impressionado, porque eu sempre fui muito fã de quadrinhos, né? E o jogo do Homem-Aranha do Mega Drive era um que você ia andando assim no meio da rua e
era
tal.
Era meio de plataforma.
Era meio... Não, era de hack and slash, de você ir andando e batendo, né?
Mas era tipo plataforma, que você ficava... Você tinha, de um lado do outro, você tinha que ficar cruzando, né, pra poder fazer...
Armazém.
Isso, tinha esse, mas tinha um outro, que era o do Maximum Carnage, que você ia andando no meio da rua, assim, pra dar porrada nos caras.
Ah, sim.
Eu lembro desse.
Isso, do Mega Drive.
Ele fazia um escudo, né, ele esticava a mãozinha
assim. Isso, fazia um escudo de teia.
Eu lembro, esse eu joguei pra Super Nintendo.
Mas o do PlayStation foi a primeira vez que o Homem-Aranha era real pra mim, assim, como ele era nos quadrinhos, sacou? Porque ele usava a teia e se balançava de um prédio no outro, sacou? E escalava o prédio e não sei o quê.
É porque eu achava massa, porque esse aí ele tinha a skill da tartaruga Touché, né, velho? Porque ele mandava a teia no céu e ele prendia, velho.
Isso,
era muito bom.
Nessa época era isso, né? Depois,
tinha a câmera de ponta-cabeça também, né?
Depois, pro PlayStation 2, saiu o Homem-Aranha 2. Que era baseado no filme do Homem-Aranha. E foi a primeira vez que fizeram a teia que grudava só no prédio.
Exato.
E aí sim, era Nova York inteira já era incrível, igual esse que é hoje, né? E enfim, foi a primeira vez que eu joguei assim, que eu fiquei absolutamente abismado. Outro que foi incrível, que assim, eu fiquei maluco, foi God of War, o original do PlayStation 2.
Nossa, esse é fantástico.
Que é sensacional. Eu nunca tinha visto tanto sangue. E olha que eu já tinha jogado Mortal Kombat, então...
Velho, esse joguinho, na primeira cena, na introdução do joguinho, se você desviar pra direita, se não me engano, e entrar atrás de um biombo, o Kratos dá mole pras mulheres que estão de peito de fora,
né? Você tem que voltar, na verdade, aí você entra no barco e você tipo, faz um comando lá, aí você começa a trepar lá com as minas. Aí fica... aí dá um fade out, assim, depois já tá todo mundo com o cigarro e tal. Muito bom.
E não é fácil, né? Tem que apertar os botões na hora certa, ficar rodando...
É tipo vida real, né? É um inferno.
É.
Ensinando a molecada os skills que importam, velho.
Aí eu sempre desistia. Eu sempre desistia, eu não fazia isso, pai.
Tá bom.
Que nojo, né?
Você apertava cancelar, né, Rafa?
Sim.
Ai, meu Deus, tetas.
Você é puto?
Ô, mãe, posso usar sutiã? Não, já falei que não. Mãe, mas todos meus colegas usam. Sim, Rafael, mas tu não é teus colegas.
Perdemos a Nicolas.
Ai, doeu aqui.
O Rafa assistiu aquela propaganda, meu primeiro sutiã, e falou: é isso que eu quero ter pra vida.
Finalmente eu me senti representado.
É. Agora eu tenho lugar de fala.
Veio o PlayStation 3, cara. E aí, pô, aí eu posso dizer que sim. Foi a época que eu falei, caralho, esses jogos são fodas mesmo. Entendeu? Porque aí você teve, ó...
GTA... Os gráficos começaram a ficar muito insanos, né, velho?
GTA 4 e GTA 5. Last of Us.
Sim, nossa.
É, o sim, Uncharted, caraca, 2.
É de lá ainda.
Assassin's Creed.
O que acaba de dizer? Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso.
Não, nada de Assassin's Creed.
boneco.
É, o, não, peraí, o Batman...
O 3 foi do 3 já ainda, não foi?
O 3, ele era do 2.
Do 3.
Não, GTA 3, ele é do PlayStation 2.
Não,
o GTA 4 e o 5 já é do PlayStation 3. O 5, eles relançaram pro PlayStation 4.
E pro 5.
Já lançou pro 5 de novo? Caralho.
Sim, também. Não, eles até tinham uma piada que o PlayStation 2 teve 3 ou 6 GTAs. Enquanto o GTA 5 teve 3 videogames.
É verdade. Preguiça da porra de fazer um jogo novo, né, velho? Puta que pariu.
O povo tá de brincadeira.
Sentiu a tristeza do Cyberpunk, né?
Não, Cyberpunk é outro, velho. Cyberpunk é outra coisa, outra empresa. Completamente diferente.
Mas, ó, deixa eu continuar aqui rapidão. Ainda dos jogos de...
Ai, meu Deus, eu sou o host. Tem algum jogo que vocês lembram? Porque eu tenho 80... Eu tenho uma locadora
aqui
que
eu tô falando. Eu tô lembrando aqui, vocês estão se divertindo também. Falei do Batman, os jogos do Batman lá, do Arkham City, Arkham Asylum.
Puta, esse era bom.
Arkham Origins.
Que são incríveis. Que, pô, eu era o Batman, né? Sempre quis jogar com o Batman e finalmente eu era o Batman. É, pois é. E eu não posso deixar de falar de Red Dead Redemption.
Assassin's Creed. É isso aí.
Cara, o primeiro Red Dead Redemption, que foi feito pro PS3, né? Ele foi um negócio, assim, muito louco.
Ele já foi feito já no finalzinho da vida do PS3, né?
É, nem tanto, mas é, um pouco. 2013, eu acho que ele é.
Ele é antes do GTA V.
Ele é antes do GTA V, mas eu joguei ele sem ter jogado o GTA IV. Então, tipo, aquele negócio de ter o mundo aberto pra mim era um negócio, assim, estarrecedor, assim. Eu não conseguia conceber aquilo ali. Entendeu? E, pô, sempre fui muito fã de filme de Velho Oeste e tal. E aí aquela história com todas aquelas coisas que acontecem, todas as coisas que você faz durante o jogo e tal. E aquele final, porra. Sacou?
Eu não vi o final ainda.
Pois é, que assim, eu não vou te dar spoiler. Eu não vou te dar spoiler.
Quando ele atravessa pro México e aí eu parei de jogar. E foi pro México.
Pô, essa parte é maneira.
É o único que eu não vou te acompanhar, irmão. Foi mal, porque eu tenho...
Eu parei de jogar com o cidadão americano.
Eu só parei. Caraca, eu tenho um Play 3 aqui e eu tenho Red Dead Redemption, um disco aqui. Eu vou jogar.
Jogue.
Uma boa.
Jogue.
Aí, gente, você tem Play 5, eu tenho Play 3 e Play 4. Ou seja, eu tenho Play 7, tá bom?
Eu também.
Não é no papel, tá, é em casa. Aqui.
É em casa ainda. Grande diferença. Diferencial enorme.
Mas o PlayStation, o Red Dead Redemption 1, ele tem aquele final fantástico. E aí agora no PS4 teve o Red Dead Redemption 2, que é também outra obra-prima. Todo mundo aqui jogou, tirando os Zitos. O Zitos até jogou, né? Você jogou pro PC, né?
Tô jogando ainda.
Pois é. Que também é outro jogo sensacional. E agora a gente vai falar sobre a nossa experiência jogando online, pra gente encerrar esse programa.
Eu só quero botar um parênteses aqui, que em todos os programas sobre videogame, a gente ainda não fez nenhum programa falando de videogame de PC, e esse ainda tá por vir.
É verdade. A gente falou sobre Adventure Games, né?
Acabei de falar aqui que eu jogava no computador um monte de versão demo, porra. Que merda é essa? Você não tá prestando atenção?
Não. Demo é uma coisa. Tô falando jogar o Pavalinho.
Não vem falar mal da minhas demo, não, velho. Ah, qual é?
PC Gamer. Mas aí eu acho que você vai ter que arrumar outras pessoas pra falar, porque eu...
Não, a gente vai ter que fazer um episódio específico só pra falar de PC. Eu já trabalhei como guarda de noite e eu jogava aquele Paciência no Netflix.
Conta,
né?
Joguei muito pinball também, conta?
Conta.
Então tá bom, já posso entrar na pauta. Ui.
Temos o bando, na verdade vários bandos, né?
Autorando.
Hoje tem eu, tem...
Hora larga.
E aí joga eu, o Nicolas, o Arthur, o Rafa, o Bart e o Valdir. Normalmente é esse o time, né?
É, eu tenho o Rodrigo agora, uma vez também.
Ah, é verdade. É verdade, temos uma vez que entrou depois.
Caralho, velho, vacilo, hein?
esquecendo de mim.
Como é que corre mesmo?
Corre. Ô, sério, velho, como é que freia?
Ô, conta a história do cavalo aí, que foi mais recente, velho. Pelo amor de Deus.
Não, pô, a gente ficou o quê? Cara, a gente deve ter ficado uns 2-3 meses sem jogar. Aí eu fiquei, porra, gente, vamos voltar um pouquinho
pro Red Dead. Isso, porque... Arthur, 3 semanas no máximo.
Cara, eu não jogava, já tinha tempo, velho, na moral. Porque lembra que eu até falei, pô, a gente podia voltar a jogar e tal. Aí você falou, ah, só chamar e tal. Eu falei, beleza. Enfim, aí tamo lá, eu miliano que não jogava essa porra, não lembrava. Aí falei, mano, beleza. Aí a gente tem que ir pra tal lugar, pra cidade, pra pegar missão, não sei o quê. Beleza, eu realmente tinha esquecido quase tudo, velho. E eu resolvi inventar de cavalo. Que não é uma grande especialidade minha. Velho, na hora que tá todo mundo me esperando, tu, você tá chegando? Eu falei, ah, tamo aí, tamo quase. Maluco, eu cheguei que nem um foguete, velho. Eu falei, gente, como é que freia mesmo? Saí derrubando todo mundo e derrubando NPC. Foi uma regaceira lá, parecia strike no negócio, velho.
Esses dias eu saí voando, tava falando num cache aí. Ai, porque eu não judi dos bichos, não sei o que, gato, cachorro.
Na vida real, não. No Red Dead.
No Red Dead passou os bichinhos lá, né?
Cara, velho, ô Baconzitos. Baconzitos, jogar com o Arthur, no Red Dead é uma experiência fora de série. Porque...
É tu entrar dentro de um galpão cheio de pólvora com cigarro aceso.
Também. Só que...
Eu só quero falar o seguinte, que dentro das minhas próximas aquisições na PSN está o Red Dead pra jogar com vocês.
Vai jogar. Basta isso. Mas o grande lance do Red Dead, a gente tá lá numa missão, indo, sei lá, atrás de um bandido. Temos que capturar essa pessoa. Aí vai todo mundo certinho, sobe no cavalo e tal, e vai. E segue.
Tem 7 no bando, né? Estão 6 seguindo.
E aí tá, tipo, muito maneiras, todo mundo aí.
Bonita, né? A imagem.
Mundo de maldade.
É, pois é. Isso. Daqui a pouco, velho, cadê o Arthur?
Skill!
A gente olha pra trás, o Arthur parou a, tipo, sei lá, 1,5 km atrás e tá catando tomilho, velho.
Vocês são...
Tomilho! Ali a florzinha bonitinha, vou lá ver a florzinha.
Ah, é importante, porque, né, temperar carne, tomilho é bom.
Teve uma vez, ô Baconzitos, teve uma vez que a gente foi, fez a missão, terminou a missão e o Arthur continuou caçando, sei lá que diabo que ele tava caçando.
Provavelmente dessa vez foi aquela vez que eu tava tentando pegar um urso. E eu fiquei muito feliz, porque quando eu matei o urso, o Nicolas viu na hora, velho.
Tu matou um jacaré a soco também, né?
Só pra constar, é porque assim, falando assim, óbvio, o jogo é feito pra você matar algumas coisas e tal. É porque o meu desafio é fazer tudo isso sem arma.
Na mão.
O meu negócio tem que ser na porrada, sacou? E eu já consegui matar um bisão.
Os nossos ouvintes te conhecem e sabem que você gosta de usar as mãos para matar pessoas.
É, talvez, mas assim...
O melhor é que o Arthur, ele não usa arma e não usa cavalo também. Porque ele desce do cavalo e sai correndo na frente. E é gordo. Pois é, ainda tem isso.
É um ótimo condicionamento físico pra quem é gordo aqui.
Lembro de que a gente brigou. A gente foi quem? Foi Nossa. Eu? Foi eu, o Nick e o Arthur brigando, né? Que a gente saiu no soco os três. Eu tenho esse vídeo, foi muito engraçado. É, parecia os três patetas, um dando tapa na cara do outro, lembra?
Eu lembrei aquela vez, a última vez que a gente entrou, que foi jogar, foi no bar do Valdir.
Ah, puta.
Os jogadores começaram a beber e aí todo mundo ficou bebaço. Ficou um dando tapa na cara do outro, velho. Nossa senhora, cara.
Teve uma hora que eu dei na cara do Nicolas, o Nicolas caiu.
Vocês se lembram? Não, eu fui te bater, você desviou e eu caí.
Ah, verdade.
Foi com o peso da mão.
É. Vocês se lembram da chacina em Strawberry?
Lembro.
O Arthur pisou no gato.
Caralho, velho. Começando aquela merda, velho. Que merda desgraçado, velho. Que alvoroço por causa do gato tomar no cu.
Que dó que eu tenho dos Itz que ele não participou disso.
Ai, cara.
E tava
uma
lá
pena, Valdir, né? Zitz, uma pena, viu, cara?
É engraçado também, velho. Às vezes eu tô de boa, do nada, velho. Começa a aparecer. Eu não existo pra jogar esse tipo de jogo. Porque o que acontece? O jogo tem muita informação, velho. O jogo é muito maneiro, o jogo é lindo. Mas isso me fode, porque, por exemplo, a gente começa, a gente tem que ir na missão É que nem o Brunão tá falando. Aí, tipo, eu tô lá suavão. É isso aí, caralho. Vamos pegar o cara. Vamos, vamos, Pocotó. Vamos, vamos. Aí passa um esquilinho assim. Eu falei, caralho, esquilo. Porra, maneiro. Aí, não, foco. Vambora, foco, foco. Aí aparece um cervo. Eu falei, caralho, cervo bonito, hein? Aí, vamos lá. Aí os caras já estão mais longe. Eu falei, aí aparece um gato. Eu falei, caralho, esse aqui eu nunca vi. O que, é que ele tá fazendo ali? Aí pronto, foi pro caralho. Velho, aí eu vou atrás do gato, vou ver.
Sempre que eu podia, eu ajudava o Tatu. Eu dava carona pra ele.
É verdade.
A gente pulando de um cavalo pro outro.
Não aconteceu
também.
Isso.
Caraca, Essa também teve uma vez que tava correndo eu e o Nick. E aí. Tu lembra dessa, Nick?
Cara, se tiver
correndo.
Certo, velho.
Tava correndo os dois juntos.
E o Matrix, o agente Smith e o Neo.
Os caras tiveram ideia na mesma hora.
Caralho, olha só, pra explicar, pra gente encerrar aqui, tava correndo os dois juntos. Assim, cada um no seu cavalo, né? Correndo, 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 correndo. E tem uma função no Red Dead que você aperta o quadrado e o seu jogador pula no cavalo do vizinho. Só que a gente tava correndo os dois juntos. E os dois tiveram a ideia na mesma hora. Aí a gente pulou. Os dois se abraçaram no. E giraram, capotaram. Aí foi cavalo, foi Nick, cara, foi Bruno. Foi escambau, velho.
Maravilhoso. Dessa vez eu tenho continuado junto com vocês naquela hora, velho. Porque eu vi esse negócio acontecer. Foi incrível.
Foi incrível. Ah, é pena que não dá pra fazer isso na vida real.
Ah, meu Deus. Ou bom, né? Imagina aí.
Tá, mas só uma vez.
O bom que o bom.
Ai, gente, é isso, né? Chega, né? Já tem 1h40 já de gravação.
Os Ditos ia falar as histórias dele do Red Dead.
Quem se importa? É pô, isso.
Tá tudo online lá na Twitch.
Eu não sei vocês. Eu agora vou finalizar aqui e vou ligar o PS4, porque eu quero jogar um pouquinho de Red Dead depois de falar essas merdas.
Ah, eu sou parceiro.
Beleza, bora, gente.
Amanhã eu não tenho que trabalhar mesmo.
Opa, pra mim tá bom.
E aí o PS5, vamos jogar.
Vamos jogar. Liga aí o PS5.
Ó, eu já tô explicando. É só apertar. Aperta o botãozinho aí, esse PS. Aí liga
do
o videogame.
Do controle aí.
É, do controle que você tá aí já na mão?
É.
Gente, pode parar de gravar aí, vai.
Pô, mas esse controle tá bonito, hein, cara.
Eu vim jogar videogame aqui.
Tá, olha só, a minha mãe mandou o áudio da.
Pô, não vai da se tia. Despedir, não? Só vai acabar desse jeito aí?
É,
só vai
é acabar assim que acaba. Jeito. Assim que a magia acontece assim, relaxa.
Ó, eu pedi pra ela mandar um áudio, né? Ela falou assim, ó.
Eu me lembro que os dias falavam que ela levava pra tomar suco lá dentro, lá pra cozinha, e daí isso eu não sei mais o que ela fazia, só sei que ela levava pra tomar suco.
Daí eu perguntei pra ela.
Suco?
O que que tu acha que era o suco? Eu perguntei pra ela, daí ela falou assim, ó.
A Ângela falava que ela pegava os piazinhos e não sabia nada pra ensinar os piá. Era isso que a Ângela falava. Era o suco que ela dizia pra levar pra lá pra dentro.
Ih, rapaz, olha aí.
Suco da vida.
É. Ela, na verdade, ela não queria suco. Ela queria leite, né?
Pra ele botar no...
É. Na inserção. Não vou botar não, porque senão esse aqui vai virar o caso Evandro.
É, pelo amor de Deus. Não brinca com isso não, cara. Ai, ai.
Olha só, como o Nick, eu tô gravando ele só aqui pelo StreamYard, eu vou precisar que vocês não atropelem quando for falar, tá? Porque tranquilo, senão vai ficar aquele programa chuchu beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Cada um vai gravar sua faixa, só o Nick que não vai gravar sua faixa, porque a faixa do Nick vai ser essa geral, tá? Eu vou tentar depois sincronizar e cortar o Nick. É, exatamente, deixar só o Nick falando. Então, quanto menos a gente atropelar, melhor. Eu sei que não vai ser possível não ter atropelos, porque sempre tem, isso é normal. Mas eu gostaria que todo mundo se policiasse para quando alguém estiver falando, a gente sempre ficar caladinho e aí dá uns 3 segundos para falar em cima.
Senhor, senhor, senhor.
Isso vale para Baconzitos e Arthur.
Senhor, 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 senhor. Eu também não. Até porque eu não gravei os últimos programas. Então,
isso. Pode ser que pare.
Gente, a Laura, a gente tá desde domingo. Então, ela não. Dia. Amor, vamos assistir esse negócio? Como é que a gente assiste Star Wars?
Episódio 3, episódio 4, aí vocês... Não, desculpa. Fala tudo. Episódio 4, episódio 5, aí depois você assiste o 2 e o 3, e depois você assiste o 6, aí depois 7, 8, 9.
Não, já foi, cara. Já foi. A gente já viu o 1, 2 e o 3... Oh, perdão, o 4, 5, 6, aí... Ela se amarrou, achou o Retorno de Jedi o mais chatinho, porque realmente é mais lento, né? E aquela porra daqueles negócios de Hulk dá uma zoada.
Uhum.
Mas. Pô, cara, ela ficou felizona. Ela falou, amor, parabéns, porque eu nunca consegui pra assistir isso. Eu tô me sentindo muito orgulhoso com isso.
Tá vendo?
E aí a gente vai continuar depois. Eu falei, olha, os outros episódios, o 2 e 3, são alguma coisa, tá? O 3 eu gosto até hoje, o 2 eu não lembro direito. É, assim, eu assisti duas vezes só, então faz muito tempo, mano. Mas o 1 eu lembro que... tem muita coisa legal ali, mas... É porque tem o Jar Jar, cara. Pô, mas eu nunca tinha assistido esse remasterizado. E no final do Retorno de Jedi, já vem aquela... Aí vem a comemoração, né, no final, quando a Estrela da Morte cai e tal.
Uhum.
Aí, cara, mete lá o planeta... Todos os planetas dos 1, 2 e 3. Eu falei, olha que safado esse Jorge Lucas, rapaz.
É, aproveitou. Bandidade.
Aí eu falei, olha só que o pilota mandou tudo ali, ó.
Um.
Dois.
3
4
5
Beleza. Então vamos lá. Estamos todos gravando.
Esse delayzão mesmo, né?
Tem um pouquinho, tem um... Mas é normal.
Você mora longe, né? Aí,
até ele chegar aí.
Você quer que eu... O pior é que isso é real.
Você quer que eu bata um sino cada vez que eu precisar falar?
Aí o pretinho básico.
Isso seria incrível.
É que tem um programa de rádio aqui no Sul, Pretinho Básico, que um deles esse dia tava sem câmera, daí quando ele queria falar, ele tocava um sino. Por isso, eu peguei a referência. Me chama de viúva.
Nossa, é muito forte. Um anos, solteiro, na pista, em Brasília, nessa Brasil, sapinho!
Quero aproveitar e mandar um beijo pra Patrícia, pra Roberta, pra Bruna, assim ele começa, né, a tirar pra todo mundo já.
Isso é Deus falando, né, a gente sabe que Deus tá falando, para, gente.
Tá.
É.
Igual quando
não, eu não, continua. Tá, que para. Ninguém tá aqui pelo bom senso, velho.
Então, nessas brincadeiras... Que isso?
Ninguém tá dando bola pro Nick.
Que não tava.
Ninguém tá dando bola pro Nick. Bate o sininho, Nick. Bate o sininho.
Eu tenho Tourette quando vocês não me ouvem, viu? Tourette.
Caraca, antes da gente começar, eu preciso comentar um negócio aqui que o Rafa me mandou. Esse Rafa, ele não tem noção. Ele me manda um negócio que é o seguinte, é um post de um Instagram chamado Sou Sem Vergonha.
Tô ligado, ele me mandou também.
Por favor, e tá escrito continue. Assim, e tá escrito, é a foto de dois caras. Dois caras se agarrando, um por trás assim, e aí tá escrito assim: hétero mais curioso, saiba como dar o ânus sem perder a heterossexualidade. É isso aí. Esse é o Rafa.
Ah, mas vocês estão sabendo que essas configurações, acho que assim, foram atualizadas, né? Tipo, que nem dar a bunda embaixo d'água não conta mais, né?
É, não, é, só se for pro Aquaman?
Não conta assim, sei o que, vão reunir os primos, vão dar banho de açude, não sei o que, sabe? Isso não conta mais, não é gay.
Ah, tá.
Não pode demonstrar que tá sentindo
prazer. E se você tá dando rabo e você só sente dor?
Como?
Você repete. Tá dando rabo e só sente dor, não sente prazer, daí isso aí caracteriza o quê?
Não, daí não é gay também. Não pode demonstrar prazer. Tu tem que estar ali, firme. Não pode demonstrar prazer. E também não pode gozar.
Ainda fica
gozar...
falando, você é uma bichinha mesmo, nem dói.
É.
Ai, tá nem doendo.
Meta que é cu de macho.
Ai, que merda. Não tem prazer. Ai, pode fazer isso.
Peraí, coçou um pouquinho o dedão aqui. O quê? Não, o dedão. Coçou o dedão.
Meu Deus, onde vai esse programa? Vamos lá, então.